Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Jalber Pereira, não esqueça de visitar mundodamídia.com. Você conhecer as novidades trazidas pelo mundo da mídia. Nosso programa tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Tchau, a gente deixou uma pílulazinha para esse bloco. É que o Tribunal de Justiça do Maranhão decidiu que o governador Carlos Brandão possa manter as fotos, né, as fotos nas repartições públicas. Aquela foto oficial do governador, do presidente da República, que geralmente você, quando chega nas repartições públicas, principalmente ali nas secretarias de Estado, né, tem a foto do governador. A cada vez quando um governador se elege, aí troca, manda mudar as fotos na repartição. Isso acontece há mais de 100 anos.
Que todos saibam, Roberto, é a primeira ação quando o gestor chega lá na sua casa. A primeira ação, antes de dar bom dia para os funcionários, já diz logo, tem que tirar essa foto aqui, tem que trocar.
Já mudou, agora é outro. Mas o Josimar Emílio Silva Pinheiro, Josimar Pinheiro, e o Gilmar Pereira Santos moveram ação popular acusando o chefe do executivo de autopromoção e desrespeito ao princípio da impessoalidade. Quer dizer, o governo é do governador, quem é que é o governador do Maranhão hoje? Carlos Brandão, né? Então, quando você faz a promoção pessoal, você diz assim, você constrói, tem uma escola, né? Você tem uma escola, aí você não pode colocar o nome dessa escola, o seu nome. Você
não poderia.
Não deve. Não, quer dizer, deve. A lei não permite isso. Né? Mas na repartição pública, onde estão lá os secretários, alguns assessores ali de primeiro escalão, é de praxe já há 100 anos a colocação da foto. Mas aí os deputados resolveram, aliás, os advogados resolveram questionar. Aí eu me lembro de um episódio quando o Brandão já tinha assumido o governo do estado do Maranhão. Logo quando o Fraudinho se afastou, né, para concorrer ao Senado Federal.
Foi o dia 1º de abril.
É, eu acho que em torno disso, em abril.
Vai completar 4 anos em abril.
Naquele período da desincompatibilização. Isso,
que são 9 meses antes da eleição.
Do pleito, isso. E aí eu cheguei numa secretaria. E estava lá ainda a foto do Flávio Dino, do anterior. E o cidadão, assim, para dizer assim, só quem manda, olha esta foto aqui. Quem manda aqui é esse cidadão, né, que era a foto do anterior. Quer dizer, para você mostrar, para a gente exemplificar aqui.
Não, isso significa, Roberto, esse conhecimento. Porque assim, se você se elege, você é o gestor, e eu sou o vice, você é o prefeito, eu sou o vice-prefeito, você é o governador, eu sou o vice. Você é governador enquanto você está exercendo a função de fato e de direito. Na medida que você se, olha só o termo, descompatibiliza.
Sim,
se você se descompatibiliza, se você sai, você não faz mais parte. Então, quem é o atual é quem assumiu a partir dali. É porque, infelizmente, no Maranhão, e acredito que em boa parte do Brasil, ainda temos essa cultura. Entendeu? Mas não é isso que acontece direito. O direito vai ser de quem está sentado na cadeira, é ele que vai assinar os documentos, é ele que vai assumir.
E ele é responsável pelo que der certo.
Ele que é o responsável. Errado, né? Se ele fizer e der certo, ele é o pai da criança. Mas se não der certo, também. Ele também é o pai da criança.
Exatamente. E aí, para você ver que assim, que mesmo depois que o governador Carlos Brandão sentou na cadeira, ainda tinha muita gente que queria obedecer ao Flávio Dino, ao anterior. E aí foi um dos motivos que acabou ocasionando também essa polêmica que nós estamos vendo hoje, né, da tentativa de manter o Carlos Brandão como se fosse um vice, né, sentado na cadeira.
O que o pessoal do Flávio Dino tem que entender, aí foi um grande governador, fez uma grande gestão, isso aí a pessoa tem que reconhecer, que é um marco na história do Estado, mas ele tem que entender hoje que o Flávio Dino não é mais político do Maranhão. O Flávio Dino hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. E um detalhe, Enquanto for alimentada, viu, Humberto? Enquanto for alimentada essa tese de que o Flávio Dino é uma liderança política do Maranhão, sabe o que isso pode acontecer? Entendeu? Vai tirar os créditos do trabalho que ele está fazendo lá no Supremo Tribunal Federal. Olha, a lei permite. Mas se fosse eu, isso é uma coisa que eu sou contra, Humberto. O cara é político e ao mesmo tempo é julgador, é o ministro. Ou você é da área jurídica ou você é político. Porque aqui e ali, alguma decisão... Vou dar um exemplo aqui. Qual decisão você acha que uma decisão que o Flávio Dino der hoje contra o grupo Bolsonaro, o que é que os bolsonaristas vão achar? Se ele foi um opositor ferrenho do Bolsonaro, foi um dos governadores que mais bateu de frente à época do governo Bolsonaro. Então você acha que qualquer decisão, por mais que esteja correta, mas você acredita que vai ser encarado com uma forma imparcial, principalmente pelos bolsonaristas? Eu acho que não. Se a lei permite, tudo bem. Mas eu, pessoalmente, sou contra. Ou você é jurista, ou você é político.
Pois é. Mas aqui as interferências são muito grandes. Então nós temos sogra sendo demitida porque diz que tem vínculo.
Pois é. Infelizmente.
Parente.
Só atrapalha.
Sogra é parente, Jovem Pereira.
Não. Sogra não é parente. Sogra não é parente. Esposa não é parente, você sabia? Esposa não é parente. O que é parente é tio, é filho, é padrinho também não é parente. Muita gente não sabe. Muita gente acha que a esposa é parente, mas a esposa não é parente.
Na política, só estava lembrando enquanto que você falava aqui dessa questão da desincompatibilização de afastamento do cargo, é o caso aqui do prefeito de São Luís, Eduardo Braid, que vive o dilema se deixa a prefeitura de São Luís para concorrer ao governo, à disputa ao governo do estado do Maranhão, apesar de uma boa avaliação na capital do estado, né? Goza hoje de uma boa avaliação aqui por parte dos eleitores, das intenções de votos.
400 mil votos que ele obteve.
Pois é. Porém, ele não pode pedir licença, quer dizer, se afastar temporariamente para concorrer ao governo do estado. Ele teria que
se afastar,
renunciar se afastar, ao cargo.
No dia 1º de abril,
é a última ele data. Teria que se renunciar definitivamente ao cargo do cargo de prefeito. Quer dizer, se ele perder a eleição, ele não pode voltar ao cargo. Né? Então a vice permanece até o final do mandato.
O que é diferente de um emprego público. Se você passa num concurso, viu, Beto? Se você passa num concurso, por exemplo, para delegado, você é delegado de polícia e você deseja concorrer à prefeitura de São Luís. Então você tem aquele prazo para apresentar a carta de eu não esqueci como é que se chama o termo, dizendo que você quer uma licença sem remuneração, mas se você concorrer ao cargo e não ganhar, depois você volta. A prova disso é o Assis Ramos lá de Imperatriz, que foi prefeito de Imperatriz por oito anos, dois mandatos, mas quando encerrou a carreira política dele, quando ele não pôde mais se candidatar, ele hoje é o quê? Ele hoje é delegado. Então é diferente.
Voltou a ser delegado. Né?
Exatamente.
Um abraço aqui ao Francisco Gomes, ao Marcondes da Silva. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Carlos Rocha. Bom dia, Jalber Pereira, a toda a equipe. O Miguelzinho de Melo Araújo. Bom dia, companheiro. Sempre acompanhando o Central Manhã. Estamos aqui na Vila Diamante. Miguelzinho, ele diz aqui, é Cosme de Jesus aqui. Ele diz, é Cosme de Jesus. É porque tá Miguelzinho, deve estar com outra conta lá.
O Cosme de Jesus é de Igarapé do Meio, viu, Humberto?
É. Olha, estou aqui em Elesbão Veloso, no Piauí, acompanhando professor e radialista José Loyola Neto. Opa, um abraço a todos vocês do estado do Piauí. Estamos aqui com
o
Ribamar Fernandes.
Quando a gente tiver alguma dúvida aqui sobre determinadas situações, a gente até quer recorrer, viu?
Pois é, tem aí, ó, um abraço a todos aí do Piauí. Ontem foi a festa, né, que a dona Júlia, a Júlia, neta do Juscelino Fernandes, filha da doutora Ingrid, já estão em casa. Opa, né, depois do processo aí, fazendo a festa lá da família.
Deve ter muita.
A Maria Lopes mandando bom dia também a toda essa equipe maravilhosa, que outubro traga muitas bênçãos e grandes conquistas para todos nós. Professora Sebastiana Mendes, pessoal de Balsas, bom dia, aqui o Central Manhã, Temos novidades no sudoeste também da Bahia, através da TV. Isso aqui é da Bahia, ó, Piauí, Bahia, acompanhando o programa. Através da Ativa FM e a TVP Videos. Festas, comemorações, Dia dos Evangélicos. Opa. Aí, Jovem Pereira, Dia dos Evangélicos. O Antônio Corrêa Sobrinho mandando bom dia também para todos do Central Manhã, lá de São João do Caru, retransmitindo para a região através da Rádio Caru FM. E falar em evangélicos, rapaz, a gente. Vamos chamar a matéria, depois eu falo sobre esse assunto. O andamento das obras da MA-214, Avenida Metropolitana, Beira Rio, em Passo do Lumiar. Tem as imagens? Quem tem é a Daniela Bandeira.
Daniela Bandeira, reportagem.
Daniela Bandeira.
Vamos conferir.
As obras de duplicação da MA-204, Avenida Metropolitana Beira Rio, seguem de forma avançada. Essa é uma das intervenções mais estratégicas para a mobilidade urbana da Grande Ilha. Com investimento de 59,9 milhões, a obra contempla a duplicação de 3,6 quilômetros de rodovia, construção de uma ponte sobre o Rio Paciência, implantação de ciclovia, passeios e dispositivos de acessibilidade, além de obras de urbanização que vão transformar a paisagem e a funcionalidade do trecho.
O serviço está andando bem, né? Estamos já trabalhando, já concluindo a parte de terraplanagem desse lado aqui, e estamos trabalhando também na execução de uma ponte, das fundações de uma ponte aqui sobre o Rio Paciência, a ponte com 30 metros, e estamos já começando a pavimentação, já tem um trecho aqui com asfalto já. A obra está andando bem, está dentro da programação.
33% de avanço. Já estão em execução os serviços de fundação e início da superestrutura da ponte. Terraplanagem, drenagem, preparação da plataforma viária, pavimentação asfáltica e construção de muros de contenção.
É uma obra completa aqui. Essa obra aqui faz parte também do Anel Metropolitano. É uma das etapas do Anel Metropolitano. Ela vai ligar aqui no Alphaville, vai sair e vai ligar na Litorânea, lá embaixo, no Araçaí.
Isso, rapaz, essa obra é muito grande, né, Jovem Pereira? Daqui para lá dá quantos quilômetros, né? Não da faço. BR-135, para sair nessa Beira Rio, que ali já é a região da Maioba, né? A gente chama do Maiobinha.
Daqui, não só em linha reta, mas daqui para lá em torno dos 15 quilômetros.
Num povoado, um povoado do município de São José de Ribamar, ali a região de São José de Ribamar, é Passo do Lumiar, né? Então é uma obra de uma extensão muito grande, saindo da Avenida Litorânea, essa parte está retornando.
Essa aqui é onde era a região conhecida, chamada como Beira Rio, mesmo.
Beira Rio, isso. Né? Essa aí é a região da Beira Rio. Está vindo lá da região ali do Alphaville,
isso.
Retornando para chegar na Beira Rio, para se encontrar com a Avenida Metropolitana, que está seguindo daqui da BR-135, passando pelo bairro São Raimundo, pelo Parque Expoema, pela Uema, seguindo pela estrada de São José de Ribamar, depois vai para a estrada da Raposa, né, que é a MA-202.
Não lembro qual é ela.
Tem a MA, vai seguir para se encontrar com essa região aí, com essa estrada que está vindo de lá para cá. Então é realmente uma obra grandiosa. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo vamos saber a movimentação em Brasília, e hoje ainda vamos estar conversando, né? Talvez é melhor que a gente grave para ter mais tempo, com o Dr. César, que é fisioterapeuta naturalista, né? Eu pedi aqui, terapeuta em naturopatia. Agora pronto, desenrolou. Terapeuta em naturopatia, que vai estar conversando conosco todas as semanas, dando essa contribuição, ensinando vocês como cuidar melhor da saúde. Nós vamos gravar com ele hoje para trazermos amanhã, mas nós vamos saber a movimentação em Brasília daqui a pouquinho com Adilson Souza e Nildo Costa, direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia é um Minuto e está no ar. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou a unificação de dois projetos do deputado Neto Evangelista. A proposta determina a presença de fisioterapeutas em maternidades públicas e privadas, além de UTIs neonatais, pediátricas e de adultos em todo o Maranhão. O objetivo é garantir acompanhamento especializado, reduzir índices de mortalidade e oferecer mais qualidade de vida aos pacientes em situações críticas. Com a aprovação na CCJ, os projetos seguem tramitando na Assembleia Legislativa. O município de Matões recebeu uma série de ações do governo do estado com a presença do deputado Catulé Júnior. Entre os benefícios foram entregues mais de 1.000 cartões do programa Maranhão Livre da Fome e carrinhos do programa Mais Renda e Minha Renda, que fortalecem a economia popular. Também foi entregue a reforma da Delegacia de Polícia Civil e assinadas novas autorizações de obras. Catulé Júnior destacou o compromisso do governador Carlos Brandão em levar melhorias para todo o Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.